Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, criaturas nerds, poucos fãs em geral, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um podcast do nosso querido amado Confraria. Vamos falar sobre os episódios semanais dos nossos queridos e amados Tokusatsu. Estou aqui novamente, o seu querido amado Juninho Chan, o fã mais amado de toda a internet. E comigo está ele, Marcos Napoleão, ou Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico de Confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido amigo.
Olá, boa noite a todos, né? É um prazer estar de volta. Reitero que essa parte do polêmico é por conta do Antônio, então bota na conta dele essa aí. Eu apenas falo o que eu penso, né? Se as pessoas consideram polêmico, fazer o quê?
É um polêmicozinho.
Essa parte também fica na sua conta aí, porque, né? Não... Fica na sua
então,
conta
lá,
que eu não vou hoje, meter mão nessa cumbuca aí, não.
Hoje temos que falar sobre o episódio 28 de Lupin Ranger e, infelizmente, vamos falar sobre o último episódio de Kamen Rider Build, o Tokusatsu que cativou todos nós e agora nos deixa órfãos. Acabou Build, acabou o Super Doce.
E agora, José?
E agora, José? Eu já te digo uma coisa, seu Marco. Vamos começar com o Lupin Ranger, que eu quero encerrar com chave de ouro, quero encerrar falando sobre Build, concorda?
Vamos lá. Vambora.
Já vim preparado para falar de Lupin Ranger, que está comigo, minha querida. Uma Eisenbauer para acompanhar. Não sou patrocinado, mas uma Eisenbauer para acompanhar. Lupin Ranger, episódio 28, um aniversário agitado. Bom, o que a gente tem? A gente tem um Gundler que transforma jovens em velhos. E aí eu tenho que destacar que o visual desse Gundler é bem feio. Eu acho que foi o Gundler mais feio que apareceu até agora. E Lupin Ranger, o que você achou do visual dele?
Eu achei que foi uma coisa meio Zill Ranger. Uns monstros meio esquisitões em Zill Ranger. Assim, eu só vi a versão PR, mas eu lembro do visual dos monstros e tinha alguns que eram meio assim.
Mas é um visual bem...
Bem sinistro.
Sinistro, né? Bem medonhozinho aí.
Mas até que enfim um monstro que acho que tem algum potencial, né? Porque os outros é uma besta que o outro, não é? Esse tinha eu só achei estranho da onde vinha o golpe dele, né? No começo eu falei, não pode ser o que eu tô pensando que é, né? Aí depois, conforme o episódio, eu vi que isso aí era da cabeça dele.
Falei, meio esquisito mesmo.
Falei, mas que coisa é essa, né? Mas eu tô te falando, eu gostei bastante desse episódio, viu? Eu gosto desses episódios assim.
Não foi um episódio ruim, não. Foi mais um mediano pra mim, na minha opinião. Foi mais um episódio mediano.
Acho que no padrão, no Lupin Ranger, foi até um episódio muito bom. Esses episódios de pai e filho é meio tradição, né? Tudo quanto a série tem. Então, e foi um episódio bem feitinho, assim, sabe? Aliás, me lembrou você, né? O pai do Mika. Assim, falei, nossa, acho que você não tá tentando me conhecer com a filha dele.
Será que
você
não gosta com você, não?
E não, viu? Canceriano é ciumento. Acho que você vai perseguir maluco por aí, por Niterói.
Mas eu acho até que teve um porquê de ser assim, né? Tem um pouco da... Tinha um pouco da consciência pesada, da briga que teve com ela.
Muito pesada, né, no caso.
Sim. É, eu anotei aqui duas coisinhas, né? A primeira eu falo agora e a outra eu falo no final. Se você não vai gostar, você não vai gostar, pra variar, né? Mas, né...
Acho que eu já sei o que é.
A três.
Você não conhece,
Marcos, a três, são tão fracos. Mas tão fracos. Que até o Noel disse que eles não eram pares para o Gundam. E disse que ele resolveria aquela parada sozinho. Nesse momento eu ri tanto, mas eu ri tanto, que eu falei, cara, o que os patrões estão fazendo nessa série? Por favor. E os caras não fazem nada. Aí vira um novo membro, que é um cara novo, o novato, e mexe na cara deles que eles não são pares para encarar o inimigo. Pelo amor de Deus, né?
Na verdade, ele não é um novato, né? Ele é o veterano que não aparecia.
Não, é um novato na série, na trama. Na trama ele é novo.
Na trama, sim. Né? Mas com o personagem em si, ele já tava, né, maquinando tudo.
Novato na trama.
Essa era a primeira coisa que você ia falar ou essa era a segunda?
Essa é a primeira, a segunda eu vou falar no final.
Então, Antônio, eu já te falei 300 vezes. O Pet Rangers são só coadjuvantes. Você querer que eles virem os protagonistas sempre, você vai se frustrar. Não adianta. Eles vão ficar sempre em segundo plano.
Eu não queria que eles fossem protagonistas. Eu só queria que tivesse um equilíbrio maior entre Lupa Ranger e Patrick. Eu não vejo esse equilíbrio nunca.
Eu confesso que consigo ver, sim. É uma coisa tênue, mas eu consigo ver.
Talvez. Talvez
eu
no próximo episódio. Né? No próximo episódio, o Keitiro será o principal e ele vai perder a memória, né? E além disso, ele vai ganhar uma nova arma. Então, com certeza, vai ser um episódio e eles serão os principais.
Tem que trocar, põe a Tsukasa de vermelho e o Keitiro de rosa, né? Muito melhor.
É, eu concordo plenamente com você nessa
coisa. Tinha que trocar. Sabe, pro Kokuri no lugar de Sakuya, ou até o Ed Murphy, já tava bom. Qual a tua opinião da Michelin, Servia?
Por falar disso, não sei se você já viu, teve um grupo essa semana de Tokusatsu que compartilhou uma imagem que vai ao ar no próximo episódio. Eu acho que é nesse episódio até. Eu acho que é o episódio 29, eu acho, se eu não me engano. Onde vai ter uma referência ao Ed Murphy com o ator que faz o... Caramba, qual é o nome dele?
Comissário Hilltop.
Isso, vai ter uma referência ao Ed Murphy. Ele vai dar uma patologia quinta do Tira da Pesada e ele vai fazer aquele ator do tradicional do Axel Foley. Eu já vi as imagens.
Problema,
eu vi demais quando vi a imagem. Imagina na hora que vi a cena.
Ele é parecidíssimo com o Ed Murphy quando ele era mais jovem.
Totalmente inspirado nele.
Foi. Só que ele não faz nada que presta, né? Só fez um episódio. Mas voltando ao que eu tava falando, a primeira coisa. Tem momentos que eu percebo que eles aparecem mais do que os ladrões. Só que o foco da série são os ladrões. Não tem jeito. A motivação dos ladrões é 100 vezes maior. Os policiais não estão perdendo nada. Os ladrões,
eu
sim.
Eu concordo plenamente nisso com você. Eu concordo com você, mas eu acho que tinha que ter um equilíbrio maior. Tinha que ser 50-50. Tinha que ser 60-60. Eu acho que tá muito. A balança pende muito pros Lupin Ranger ainda.
Sabe por quê? Você falou que o Papai Noel seria a cola. Não vai ser, vai ser o contrário. Eu li, né, boato, que ele vai trair os policiais. Como ele já vem fazendo, né, na verdade. Ele é um ladrão disfarçado de polícia.
Uhum.
E Até agora ele não me desceu, na verdade não gosto dele. Não é um personagem que eu sinta nenhuma afeição.
Eu gosto dele.
Tem que ver o que ele perdeu. O que está acontecendo é que ele está sempre se voltando para um lado. Ele está deixando o outro para trás. Se ele perdeu, sei lá, namorada, pai, mãe, não sei. O que aconteceu que, sabe, que fazia ele agir desse modo?
Não é puxar sardinha pra confraria, não, mas vamos combinar com a gente tá acertando coisa pra caramba. A gente acertou muita coisa de build. Nós acertamos praticamente o final de build. Nós acertamos quase tudo de Lupa Regia. Eu não duvido nada ser o que a gente já comentou aqui no podcast anterior. De repente o Arsênio Lupin é o cara que ele tem que salvar, porque ele deve ser parente do Arsênio Lupin, e é por isso que ele teve que dar o braço a torcer, de deixar de ser um policial e ter que virar um ladrão, porque ele fala que ele teve que virar um ladrão. Então faz muito sentido aquela teoria que a gente levantou. E mais ainda aquela teoria do Koguri não gostar dele. Então, o Koguri é fiel ao Lupin, ao Arsênio Lupin. E ele sendo parente do Arsênio Lupin e querendo dar ordem, ele não é o Lupin. Ele pode ser um parente, mas não é o Arsênio Lupin em pessoa. Então esse pode ser o choque entre os dois e pode ser a tal pessoa que ele quer salvar.
E tem também uma outra coisa, né? Como ele consegue fazer as réplicas dos artefatos, né? Da coleção. Como ele consegue fazer essas coisas para ter as armas? É que seres humanos não podem.
Ele pode estar manipulando algo que faça com que ele consiga mexer nessas coisas. Ou ele também não é um ser humano, ele pode ser um grande.
Eu ia dizer isso agora mesmo. Para mim, ele não é humano.
Você já tinha levantado essa bola já há um bom tempo do próprio Lupin, né? Você já
Ensina no que eu vou falar agora, aquele meme do gato olhando espantado. Eu acho que o Papai Noel é o do crânio passado.
Será?
Eu acho.
Essa daí eu não acredito não. Seria uma
nem baita... Eu.
Seria uma baita nem surpresa. Eu, né?
Mas seria uma surpresa boa, né? Você imagina?
Seria maneiro.
Nem eu acredito nisso, mas eu acho que ele pode ser o do crânio. Porque pouco o Koguri de toda essa... A desavença com ele tem que ter um motivo muito forte. E não sei se é uma coisa só de fidelidade, não. Ao Arsène Lupin. Não sei. Aliás, o Noel, se bobear, é o próprio Arsène Lupin, vai saber.
É um jogo bem doentinho, né? A gente já falou que o Dogrânio parece que ele tá jogando com a Lina. Esse negócio de que eu quero um sucessor, pra mim não cola. E esse tédio dele.
Isso aí já foi, já. Essa história é balela.
Esse tédio eterno dele, tá sempre de saco cheio. Isso faria o sentido de ser um puta jogo de manipulação. E aí seria uma coisa surpreendente, ainda mais no Sentai, né?
Mas não é inédito. Não, não seria inédito. O Mestre Games tentou fazer algo assim, né? Acabou não fazendo. O Zed, em Tokyuger também. Vivia entediado. Tanto é que ele que deu fim nos monstros, né? Era um bando de tocates. Não sei se pra nada. Parecia o Neymar na Copa. Minha caída. Então, tem algumas coisas em Lupa Ranger, a gente pode até achar que tá devendo a série. E tá devendo.
O problema é que a gente já tá no episódio 28, e se ela for
29
até o
40. Já saiu o 29.
Se ela for até o 40, a gente tem 11 episódios pra concluir a trama e até agora...
Não tem trama. A questão é essa, não tem trama. A trama tá totalmente indefinida. Porque, não sei se você percebe, mas a cada novo episódio, eles não se aproximam de nada dos familiares deles. Nada. Tem episódio com o Koguri também, nem aparece.
Esse episódio 28 me chamou a atenção a postura da Tsukasa com o Noel. Ela tá de orelha em pé com o Noel.
Faz tempo já.
É, mas eu acho
que... Ela é o cérebro, né, Otávio?
Eu acho que tá se intensificando. Eu acho que daí pode sair alguma coisa.
Ela é o cérebro da equipe, né? O Keitira é bom policial, mas ele não consegue enxergar algumas coisas. O Sakui e nada é a mesma coisa, né?
É.
O Sakui foi superado pelo Mika, né? Que é o Mika no começo era só aquele rostinho bonito. E depois ela começou, por causa da Tsukasa, a ter mais relevância.
Aliás, Sakui... eu nem acho essa, a Omega isso tudo não. Eu acho ela bem normal.
Não, mas ela teve pequenas atitudes importantes, entendeu?
Não, falo
não foram atitudes assim.
Eu falo no sentido de beleza mesmo.
Não, mas sem, né? A gente nem tá em questão. Mas eu vi várias atitudes dela, assim, que foram muito importantes em determinados momentos, né? Na forma civil, principalmente. Eu percebi até a relação dela com o Sakui tá um pouco melhor, né? Antes ela não suportava ele, agora, né? Mas, aliás, me lembrou uma coisa. A gente não tá pulando o episódio 27, não?
Ah, mas no episódio anterior. No podcast anterior.
Mas esse episódio, né, do YMCA, a gente já gravou?
Ah, já gravou. É porque não tinha nada então, pra falar, a gente foi quase pulando o episódio todo.
Eu já me esqueci. Mas eu percebi, nas duas meninas, acho que as maiores evoluções dos personagens. O Tom e o Kairi, com praticamente... né, imutável.
Não discordo.
Não precisa concordar se você não quiser, né? Não tem o menor problema. Mas o Kairi é o mesmo, como você mesmo diz, né? Vez ou outra, ele tem uma atitude um pouco mais altruísta. Se bem que convenhamos, ele é um moleque, né? Ele não sabe nada do mundo ainda. Convenhamos. O Tom é o
Kairi. Ele é o revoltado, né? Ele é o revoltadão, né? Ele é o cara que ele é muito. Ele é quase um lobo solitário, né?
Ele é o Keitira ao contrário. Querendo ou não, um é um espelho do outro.
É, sim, concordo.
A diferença é que o Keitira tem experiência, né? Sim. Mas ele é estouradão igual o Kairi. Só que o Kairi é um pouco. O Kairi, às vezes, ele consegue parar e pensar um pouco mais.
O Kairi é mais inteligente. É mais toqueiro.
Não diria que ele seja mais inteligente. Eu diria que ele tem uma visão estratégica um pouco melhor.
Pode ser.
Ele sabe pensar melhor as situações. A Tsukasa tem essa característica, ela sabe pensar, né, o que fazer. O Sakui é...
Nada.
É, o Sakui eu realmente não sei. Mas falando do episódio em si, eu achei o episódio... Você me falou um negócio, né, num podcast, né, você homenageou o Dia dos Pais, e eu fiquei lembrando, enquanto eu vi o episódio, como é forte a relação entre pais e filhos para os japoneses, né? É forte pro bom sentido e pro mau sentido. Né? O pai japonês é um pai muito rígido, principalmente com as meninas.
Uhum.
Tanto é que no Japão ainda é comum agência de casamento. Né? Casamentos arranjados são muito comuns ainda no Japão. E Nesse episódio ficou muito claro aquela coisa do pai que ama muito a filha, mas que não tá pronto para ver a filha crescer. Né? Aí eu falei, nossa, eu vi o Antônio. A hora que tava o pai dela, acho que nem falaram o nome dele, correndo atrás do Caíra, e eu imaginei você correndo atrás de um cara pela sua filha. O Antônio com a camisa havaiana correndo atrás de um cara no meio da rua.
Eu acho que você
vai falar, um monstro não foi lá.
Só que seu pai realmente era gordinho, não pode falar, né?
Também, ajudou bastante também. Mas meu pai também era gordo, não quer dizer nada. Mas eu vi muito isso. E o monstro em si foi meio besta, né? Esse novo robô que surgiu aí tá meio. Sei lá, parece que pegaram o Mutek Shogun do Kaku Ranger.
Eu achei o visual dele. Eu achei o visual do Gandalf bem sinistro mesmo. Aquela
o visual cara dele foi assim. Aquela cara de caveira dele, né?
É feião ele tinha o poder de se esconder embaixo da terra. Eu anotei que o pai da Almita, ele é muito preocupado com ela. E o incidente que ocorreu lá no congelamento da Almita acabou causando a briga dos dois, porque ela quis abandonar tudo para trabalhar lá no bistrô. E o pai não aceitava isso, a mãe foi totalmente a favor e ele foi contra. E aí esse episódio, o episódio também revelou que o Mika estava completando 19 anos de idade, né? Bem novinho.
Ninguém sabia a idade deles, né? Ninguém sabe a idade
de
um do outro, né?
Uhum.
Que mais foi interessante?
Eu anotei aqui uma coisa que eu achei bem bonita, foi o Toma falando com ela, que o Toma revela que o dever de um pai é sempre se preocupar com seus filhos. E o seu sogro o culpou pelo que houve com a sua noiva. Aí já teve aquele toquezinho lá da síndrome do herói, né? E o que o Toma teve a ver com isso, né? Nada.
Entra aquilo do pai japonês, né? O pai é pai, né? Quando é pai de verdade. O pai vai defender a cria até, né? Até o fim dos tempos, né? Pai é pai. Quando é pai mesmo. Nossa, tô ficando maluco, né? Quem ouviu pensando assim, como pirou.
Mas. Não, mas você falou a verdade.
O pai do amigo, cara, era um bom pai. Por exemplo, você tem uma filha pequena. Se imagina, vamos supor que aquela situação existisse na vida real. Você ia fazer algo muito diferente dele? Do pai da Nomika, o pai da noiva do Toma?
Eu acho que sim, porque ele não levou ela pra lugar nenhum, ele não forçou ela a ser transformada num gênero.
Não, mas você tá pensando de maneira racional. Lembre-se que tem todo o calor do momento, né?
Mesmo assim, eu culparia ele se, por exemplo, assim, está tendo um evento onde eu falei com a minha filha o seguinte, você não vai lá, que lá é perigoso. E o Toma vai lá e fala, não, vamos pra lá sim, porque não tem nada a ver, essa parte está de bobeira. Chega lá, ela é congelada nesse evento que ele falou para ela não ir. Aí a culpa é do Toma. Agora numa situação que eles... É como se fosse... Deus me livre, guarde, mas é como se fosse numa situação típica do Rio de Janeiro. O casal tá passeando, vem uma bala perdida e a pessoa morre. Você vai culpar o Toma porque a mulher tomou uma bala perdida porque tava passeando na rua?
Olha, eu não condenaria porque, meu, quem perde, só quem perde sabe.
Não, óbvio, sabe?
Só quem perde uma pessoa, querida, assim sabe como é que é. Mas esse episódio em si foi aqueles episódios, né, típicos, muito centrais tem isso, né, que é a filha. Geralmente é uma menina só, né, poucos tem duas. Mas o pai chega, quer que a filha case, ou enfim. Pra mim foi um episódio muito bom, e eu acho que eu destacaria o olhar da Tsukasa no final, assim, que ela deu na direção do Noel. Do Noel, né? Dela se questionando por que ele tava fazendo o que ele tava fazendo. Ele tá confiante demais.
Não, e não é só isso. O tempo,
nos Lupins.
O tempo todo do confronto dos Lupins contra o Dangler, ela ficava observando o Noel o tempo inteiro, e ela, em um determinado momento, ela se questionou. Se o Noel criou a nova arma, por que é que ele mesmo não a estava usando?
Eu acho que ele não pode.
E aí ela levantou uma bela questão. Por que ele não estava usando isso aí?
Peraí. Não, ele já usou os dois trens.
É, eu não acho que ele não pode. Eu acho que ele usa ambas as equipes como cobaias.
Teste, né?
Se der errado, não deu errado com ele, deu errado com os outros.
Mas ele vai levar na cabeça também, né, da França.
Ele é típico do cientista que tá criando algo e quer ver o que vai dar a sua invenção. Só que ele mesmo não testa, o outro que vai lá testar pra ele mesmo.
Então, eles são rápidos. Então a gente pode dizer, você me levantou uma lebre. Né? Agora, a gente poderia dizer que quando ele disse pros Pathfinder que eles não seriam páreos, ele poupou os três, então. Ele jogou pros Lupins, e pros Lupins eles morreram e morreram, né? Bandido, em teoria.
Sei, Marco, não sei porque ele no final do episódio. Aí vem a segunda parte que eu ia falar. No final do episódio, ele repete mais uma vez que ele diz na cara deles que eles não eram capazes de encarar esse bando especificamente. E mais uma vez ele falou que eles não serviriam para o confronto.
Então, mas se ele tá jogando pra um lado e tá deixando o outro de fora, ou ele tá poupando um lado, ou ele tá querendo forçar um conflito.
Ou ele está apostando no cavalo certo. Ou ele está apostando no cavalo certo. Que eu vou perder tempo com os Lupin Reg e... Desculpa. Que eu vou perder tempo com os Patreja, que não estão dando conta do reparo. Se eu posso ir direto à fonte, que são os Lupin Reg e... dá um ponto do reparo. E eu enxergo nessa visão.
Eu não sei. Eu tô muito com o pé atrás com esse cara desde o primeiro episódio que ele apareceu. Ele tem um passado podre. Eu não sei.
Não, ele tem um passado podre. A gente não sabe o que é. Agora, o que é, a gente não sabe. E aí, eu lembro de uma outra questão, né, nesse episódio que já havia passado na minha cabeça em outros episódios antes. Mas nesse episódio específico, ele ficou um pouco mais forte essa dúvida. Será que a Umika e a sua amiga congelada, elas são realmente só amigas?
Não, é uma relação de amizade.
Será que a Umika não seria a primeira lésbica do... Ah, eu vi umas
fotos. Não acredito não, Antônio.
Passou uma imagem rápida assim do quarto e tinha muita foto das duas juntas. Aí eu lembrei disso.
Antônio, eu acho que não, viu? Eu acho que não é esse o caso não. Até pra gente no final do episódio que ela tá falando com o pai dela, tudo, eu percebi que não.
É, eu tenho as minhas.
Eu desconfiei nos episódios 4 de Tsukasa. Aí eu desconfiei. Depois eu falei, não, acho que não é não. Acho que é o jeito dela mesmo. Às vezes é muito amiga. É, você não é Demi, é mais de 20 anos?
Pode ser, porque a relação de amizade de mulher e homem é bem diferente, né?
Ainda mais no Japão, né? Porque lá no Japão a coisa é bem dividida, né?
Sim.
A adolescência dura muito mais do que no Ocidente.
Uhum.
Os adultos lá são considerados adolescentes ainda, até uma determinada idade. Então eu não vi maldade nenhuma, não.
É, eu já pensei nisso já em alguns episódios, quando passou essa cena de muita foto das duas juntas, eu fiquei assim, sei não.
Aguardemos, mas eu acho difícil.
Aguardemos. Eu anotei aqui também que o Lupin Red apresenta uma nova arma, que é o Fist Boost, que é um arco poderoso, né? Capaz de
atravessar... Chuparam de Gain, né?
É, ele atravessa qualquer estrutura, até no Ghost, né? O Ghost também usava aquele arco lá, inspirado no Robin Hood.
Nossa, eu nem lembro de Ghost mais, vocês estão dando, vou ver.
É, o Ghost também tinha na forma lá do Robin Hood, tinha o arco.
Ah, né? pode crer, é verdade, pode crer, lembrei agora.
Eu botei aqui também que o Gunner é derrotado e aí todo mundo volta ao normal, quem tava velho volta ao novinho, pai e filho se acertam e passam o aniversário juntos. E aí pra fechar aqui o episódio 28, eu anotei mais uma vez, você não vai gostar, eu anotei mais uma vez que a presença dos patrões foi totalmente desnecessária. Essa foi minhas considerações de Lupa Rei Patrese.
Eu não vou discordar de você, não. Eu acho que nesse episódio, se realmente eles não fizeram muita coisa, acho que o papel deles nesse episódio foi desconfiar do Noel mesmo.
Nem deles, né?
Ele é duas caras.
Só esse sultado. O resto, tá? O Noel tá de boa, mas é que o sultado tá de olho dele e não é de hoje.
Ah, no Ok Tiro não tá tão vendido assim, não. Sakuya, né? Mas o
problema, mano,
já ficou meio pétreo também.
O problema, Marcos, é o seguinte. Você que é um cara que defende os patrões, o que eu vejo? Eu vejo que o Kentiro, ele é um policial e ele, às vezes, parece que acende a luz nele e essa é como se fosse uma faísca. A melhor definição é essa. É como se o Kentiro tivesse uma faísca e essa faísca se apagasse muito rápido. E a Tsukasa não. A Tsukasa, ela é focada. Ela, quando ela percebe alguma coisa, tirando aquele episódio vergonhoso onde o Toma vira um monstro e ela vai na direção do Toma e simplesmente mata o mosquito.
Detalhe que ela ainda
tirando se... isso.
O Mika ainda senta em cima do Toma, né?
É. Ela, fora isso, ela fica bem focada e ela não perde a... Quando ela levanta uma desconfiança, ela vai até o final. O Kentiro não. O Kentiro já levantou a bola deles serem dos três lá. Do Bispeu serem os Lupa Reis, ele nunca mais falou nisso. Ele começou a desconfiar do Noel, ficou nisso daí e não falou mais nada. Já isso quase não, isso quase já não é de hoje, ela tá de hoje, tá de olho no Noel, não é de hoje. É, como você falou, aquele episódio lá onde ela teve junto com o Kairi e ela liberou o Kairi, parecia que ela sabia um pouco a mais sobre eles, mas não falou nada. Então parece que o Kentiro é feito de momentos que apagam e a Tsukasa não. A Tsukasa é a policial que vai até o final dessa investigação.
O Kentiro é o Neymar do Petlander.
É quase todo isso.
Só que ele não fica caído no chão, né?
É verdade.
Eu não sei, então eu tenho meus senões com ele. Aliás, eu vou te pedir um favor, vou procurar uma imagem aqui, eu vou fazer um negócio, e vou te pedir para incluir no podcast, nessa parte da sua casa, assim. Assim que eu achar uma imagem decente, eu faço o que eu quero fazer, que eu acho que é o que faria justiça à série. Mas eu não discordo, não. Acho que o Kentiro, ele tem lampejos, né? De vez em quando ele acorda pra realidade.
Uhum.
De vez em quando ele é um policial comum. Né? Ele é um guarda de rua. Tem que merecer os guardas, pelo amor de Deus, né?
Não, ele vai ter uma grande oportunidade. Ele vai ter uma grande oportunidade no episódio 29, pois ele vai ser o protagonista do episódio. Então a chance dele de mostrar alguma coisa vai ser nesse episódio. Senão,
esse aqui é o problema. Pra mim, esse é o problema maior.
Se não, como dizem por aí, é caixão e vela pra ele. Já era. Desiste do mentira.
Eu acho que é sem vela no caso dele, viu? Mas. Ah, achei a imagem que eu queria. Pois eu vou te pedir, encarecidamente, pra você colocar. Mas pra mim, é aquilo que eu te falo, Antônio. Pra mim, trocava. Nem que seja de maneira. Nem que seja de maneira informal, coloca a Tsukasa como líder. Porque ele realmente é o Neymar.
A imagem ele tá que caído, você tá mandando pra mim, a imagem que você quer que eu coloque em qual momento?
Falando da Tsukasa agora, né? Que ela tem o potencial de liderança.
Ah, tá,
gente. Então, beleza. Eu te mando, acho que ainda hoje. Então, por gentileza, coloque lá. Até pra ilustrar o que eu penso. Mas, podemos definir que o Critica é o Neymar do Pet Ranger, né? De vez em quando ele faz alguma coisa. Nas outras ele fica na dependência da Tsukasa, né? Que ele confia 1000% nela. O Sakuya, você apareceu.
Tiro, é o Dedé saltando no estrapalho.
É por aí. É mais ou menos isso aí mesmo. E
apesar que o Dedé é sempre foi o meu trapalhão favorito. E o Kentiro eu não gosto dele. Então, é só uma comparação. Mas eu adoro. Eu adoro o Dedé. Eu gosto do Dedé. Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que gosta do Dedé. Porque todo mundo ou gosta do Dudu, ou gosta dos aparelhos, ou do Mussum. Eu não, eu sempre gosto do Dedé.
Nem o Dedé gosta do Dedé.
Eu gosto dele. Eu gosto dele com medo. Eu gosto do Dedé com medo. Eu gosto do Dedé escandaloso. Eu gosto do Dedé quando ele tá nervoso. Eu morro de rir com ele.
O Dedé é meio viado, né? Como dizia, né? O garoto alegre.
Que teve essa piada com ele na pantalla. Ele abraçou essa persona pra ele. Né?
Eu acho que é só você mesmo, Vanda. Acho que ele tem que dar o Dedé deveria te dar um prêmio de fã número um, porque acho que é só você mesmo.
Porque a função dele é ser espada, né, coitado? A função dele é essa. É ele que preparava piada pra todo mundo. Ele preparava piada o tempo inteiro pro Didi. Ele levantava piada pro Mussum. Ele levantava piada pro Zapari. É a mesma função que o Carlos Alberto de Nóbrega tem na Praça Nossa. A função dele ali é só fazer uma espada. É levantar piada pros outros. Mas eu gosto
do casal. O casal B já criou raiz lá, né? Ele já não sai do banco.
Não.
Mas acho que Lupin já, né? Já falamos o suficiente, né?
Chega do Lupin, vamos ao
final. Deixa eu só fazer uma última constatação.
Como? Nossa.
De acordo com nossas teorias todas, Lupin Ranger é mais macabro do que parece. Porque nós estamos levantando cada lepre. Que olha.
Vamos ver se vai se cumprir alguma, né?
Vamos lá, né? Mas enfim, né? Vamos ao que interessa.
Vamos ao que interessa, que eu estou com a língua coçando para falar de Shannon Harry Bills. Com seu último.
Último não, porque vai aparecer Zio, né? O primeiro arco de Zio.
Ah, mas não é mais a mesma coisa. Não é a série de Zio. Ele vai estar em Zio. Não é mais a série de Zio. Ele só vai estar no arco. Não é mais a mesma coisa.
Nossa, tem uns negócios pra falar que aí você que não vai gostar.
Vamos ao que interessa,
né?
Cada um tem seu gosto, cada um tem sua visão, cada um interpreta, cada um recebe uma coisa de uma forma diferente, ninguém vai interpretar a mesma coisa sempre de forma igual, divergências acontecem, às vezes um vê uma coisa que o outro não vê, normal, não é nada demais. Vamos lá!
Estão
querendo enrolar.
Nossas Boris.
Eu estou igual, estou feito uma viúva que se agarra ao caixão e não quer deixar o seu amado ir embora. Não quero que Deus saia de uma partida.
Podia aproveitar, entrar no caixão e ir junto.
Eita caramba! Depois dessa cavalada de
barco. Agora fica polêmico, hein?
49 de build. O mundo.
Ah, é brincadeira,
O mundo de build criou o último episódio. Ai, senhor Marcos, vamos lá. Começo?
Beleza. Comece.
Vamos lá. Sempre pensava Banjo, mas Katsuragi diz que Banjo deve morrer junto com o Evolt, pois possui parte do seu DNA, né? Então ele ainda revela que quando a lacuna no espaço absorver a energia do Evolt, as duas terras serão combinadas e um novo mundo será formado. E aí eu anotei uma coisa que somente nesse último episódio me fez ter um estalo, que é o seguinte: o Katsuragi, ele é a razão e o centro, ele é o coração.
E aí, não é o contrário?
Não, exatamente o contrário. O centro, ele age, o centro age totalmente na emoção. O Katsuragi, ele age totalmente na razão.
Ah, tá. Tá. Lado esquerdo, lado direito do cérebro.
Exatamente. O Katsuragi, ele é a razão pura. Você vê que o tempo todo ele vai dando aqueles termos físicos, técnicos. E quando qualquer coisa sai do nível, assim, ele fica abismado, ele fica assim. E o centro não. O centro é sentimento puro. Ele tá sempre levando em consideração o amor, a amizade...
É como eu falei no meu review.
Por favor, todo mundo que acompanha a confraria, dê uma lida no excelente review do nosso querido Marcos Bonaparte, escreveu para o blog do Confraria. Está aparecendo agora na sua tela aí o link para vocês acompanharem. Para você que está no podcast do Confraria pelo iTunes ou por onde quer que você esteja, vai estar aí no resumo do podcast o link para o excelente review do meu querido Marcos Bonaparte.
É, eu acho, né? Eu não vou ler aqui o que eu escrevi, né? Até porque hoje eu até escreveria um pouco diferente, eu acho que eu daria mais ênfase. Mas eu acho que o Sento, ele fez um... Eu acho que ele cometeu um erro grave na Torre de Pandora, assim, alguns erros meio graves na Torre de Pandora, mas... Enfim, né, não veio mais ao caso, e resultou no que resultou. Mas ele foi um cara realmente movido pelo coração, né, como você falou.
Ele prezou,
apesar de cientista, né, que o cientista, às vezes, ele tem muito aquela fama de... Não ligar pra vida, né? Aquela bobagem toda. Mas não, tudo que ele fez, todos os sacrifícios que ele fez, foi pelo bem maior.
Exatamente.
Independentemente dele mesmo. Até porque, convenhamos, ele não existe, né?
Ele é uma criança.
Ou não existia, né? Na verdade, não, fala a verdade, ele não existia. Né? Que no último episódio, o Katsuragi desaparece e ele fica, né? Então... Ele passa a ser a personalidade dominante.
Uhum.
E aí sim, Sento, Kiryu Sento é uma pessoa de verdade.
Exatamente.
Mas, se você for ver, era o Katsuragi ali também. Então o Katsuragi, querendo ou não, por exemplo, se ele quisesse tentar assumir a mente dele, o corpo de volta, ele poderia ter tentado. Por que, que ele não tentou? Ele tinha intelecto suficiente para isso. Por que, que ele não foi mais persuasivo quando ele teve a oportunidade? Ele sabia que o Sento estava certo. E porque no fundo ele também sentia a mesma coisa.
Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que ele percebeu que o Sento era o... Eu vou até reformular. Talvez o Sento acabou sendo a parte dele correta, que ele não conseguiu externar, e aí acabou nascendo o centro através disso. Né? Meio que uma coisa ligou ao
centro,
uma coisa juntou na outra e então, vamos lá, você é a parte que eu não consigo resolver, a parte boa minha, a parte que eu acredito no, nos seres humanos, então você é o cara que vai levar isso. Então não preciso de lutar comigo mesmo para botar, para competir para ver quem vai dominar o corpo. Nós dois formamos o corpo. Então você é a parte que vai assumir, é a parte que vai levar tudo de bom que tem dentro de mim e vai lutar pelo bem da humanidade. Seria mais ou menos isso.
Rabbit Tank, né?
Isso.
Duas metades. Rabbit Tank. Exatamente. E eu acho que, seguindo mais ou menos essa linha que você está falando, na mente do Katsuragi, eu acho que o Sento era aquilo que ele queria ser.
Exatamente.
Bom, ele era todo devotado ao pai dele, né? Queria seguir os passos como cientista, né? Tinha aquela coisa da admiração. E o Sento conseguiu fazer isso, né? Muito bem, aliás, né? Foi, para mim, o melhor Raider individual é ele, assim. Dificilmente vai surgir. Ah, a gente falava isso em Gain, não demorou muito, já surgiu um, né?
Mas, eu ainda estou escrevendo meu. Eu não falo nem review, nem nada dessas coisas, que eu acho que é muito presunçoso da minha parte. Eu não sou crítico, não sou nada, eu sou só mais um. Nós somos fãs como qualquer outro. Então eu falo sempre é apenas uma opinião. Eu ainda estou escrevendo a minha opinião, porque eu ainda não consegui parar para escrever. E eu escrevi exatamente isso, na minha opinião. Eu comecei a escrever exatamente isso que você acabou de falar agora.
Não, mas eu também, eu não sou nenhum crítico de cinema, nem nada. Eu uso review porque é um termo comum, né? Todo mundo fala review. E review nada mais é do que uma revisão. Nada além disso. É, aí tem uns caras aí que não vale nem citar nomes, né? Que se acham os reis da cocada preta. Não vale nem citar, né? Não precisamos citar nomes, né? Mas quem é sabe o que é. E, que se acham os reis da cocada preta, porque tem informação aqui ou informação ali. Só que, velho, é aquilo que eu te falei acho que não sei se foi no podcast, se foi em alguma outra coisa.
Mas agora que você falou disso, eu lembrei. Sumiu o meu CD do Maurício Manieri, rapaz. Eu tava querendo ouvir Maurício Manieri, mas sumiu o meu CD.
Não, que é pra você não ouvir, né? Que Maurício Manieri, Antônio, pelo amor de Deus, hein? Nem ele se ouve, de tão ruim que é.
Maurício Manieri é bom pra caraca, mano. Mas enfim, vamos lá.
Calado é.
Vamos lá.
Não mesmo. Vamos lá. Mas, continuando. Tem aquele pessoal que se acha dono da verdade, que não sei o quê.
Ah.
Só que, velho, é entretenimento. Por mais que você goste do que você tá vendo, e você acha que sabe alguma coisa, é entretenimento. Você não vai ganhar um prêmio Nobel por causa disso. Não adianta. Agora entendi. Você não vai ganhar um Nobel da Paz porque você conhece todos os Rider Show, Rider Race e escambau. É apenas um divertimento. As pessoas têm que começar a entender que você pode gostar, pode não gostar de A, B ou C, mas isso não te faz superior, assim, meu Deus, eu sei mais, então eu sou... No fim das contas, velho, é informação que não vai agregar nada. Sabe? Pra sua vida pessoal pode agregar muita coisa. Você aprende coisas assistindo. Mas. Sim. Mais a mais, velho. É puro ego. Né? Então. Esse pessoal tem que baixar um pouco a bola. Porque tem muita gente que sabe muito mais do que eles por aí.
Assim, com certeza.
Tem gente que sabe. Sabe falar as coisas assim do A a Z sem olhar pra nada. Então, esse pessoalzinho aí que se acha dono da cocada preta, vamos dar uma baixada de bola.
É, uma mania. Vamos
procurar um pouco no espelho.
Uma mania de querer corrigir os outros, de mostrar quem sabe mais, quem sabe escrever o nome de fulano correto. Meu amigo, eu já falei em outras coisas, eu sou lerdo pra caramba. Eu tenho uma memória igual um cocô. Eu pareço a Dory do Procurando Nemo. Eu não gravo o nome de personagem, eu não gravo o nome de ator. Às vezes eu gravo, antes de começar com o negócio de blog, de confraria, de gravação, eu conversava com a Emily. Às vezes a gente falando de atores, ela falava o nome de ator, eu não fazia ideia quem era. Aí ela tinha que falar, ah, é fulano de tal. Eu, ah, tá. Eu não consigo gravar nome de ninguém, informação, essas coisas, data. Eu sou horrível, péssimo nessas coisas. Aí tem uns babacão que conseguem gravar isso e se acham os reis, né? Ah, olha, eu sei o nome desse ator aqui, que é fulano. Eu sei que ele fez essa série em 1900 e tanto, que ele apareceu no episódio tal, aos 44 minutos do episódio, ele surge no frame 29, aparecendo da esquerda para a direita. Eu não sei de porra nenhuma disso.
Não faz a menor importância também.
Não agrega em nada.
Primeiro que ninguém vai se lembrar disso. Vai me desculpar, ninguém vai se lembrar disso. Então, bom, se você quer colocar a informação, coloca. Mas não precisa saber. Colocar como se fosse quase que você se endeusando.
Muito menos menosprezando quem passou a informação incorreta ou incompleta. Acho que a pior parte é
ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Ainda mais
deixemos isso para o podcast sobre os fãs, aquele podcast que você sugeriu e está lá no nosso grupo, lá no Confraria, lá no Facebook.
Segunda Sabatina com o Antônio.
Isso, a nossa segunda Sabatina.
Eu queria pedir uma permissão de eu fazer a locução desse episódio, assim. Você não, vontade, não achar, né? Ruim.
Não, claro que não.
Aí eu vou ter que treinar a sua voz, né? Falar, olá! Aquele seu olá da zona, não sei o quê. Aí eu quero ver o que neguinho vai falar. Mas assim, vamos tocar o barco, né?
O barco, porque temos bastante coisa para abordar em build. Demos, até que deu uma folha frente e verso. Vamos lá.
Vai, continua, depois eu falo.
É, a gente não teve música de abertura nesse episódio, o episódio começou direto.
É tradição, né? Não tem mesmo.
O centro se transformou e foi atrás do Banjo lá na abertura entre os mundos. Só que o problema é que o Evolt absorve o Banjo e volta à sua forma final. Ele diz que quando ele absorveu o centro, ele terá os seus poderes completos novamente para fazer o que ele bem quiser com o universo. E aí o Evolt revela que sua energia só será absorvida se ele for derrotado.
Posso comentar já ou você quer falar alguma coisa?
Não, pode falar, e aí acabou, continua aqui, pra gente não perder
tempo. Essa parte acho que foi uma das mais decepcionantes pra mim do episódio.
Sim.
Eu esperava uma luta grandiosa entre os dois. Sabe aqueles grandes embates que tem? Em vários socos, como foi Gain versus o Baron versus Overlord. Aqueles grandes combates, né? Que às vezes dura quase o episódio inteiro. Francamente, teve umas partes legais, né, quando o Banjo começou a interagir, assim. Mas eu vou fazer um comparativo aqui. Eu acho que a derrota do Evolt foi comparável à do Shadow em Stronger. Foi, pra mim, foi patético.
Pra mim foi bem pior.
Eu não sei, Antônio, pra mim foi patética. Acho que pra um personagem com tamanha força que ele sabe tinha...
É porque você idolatrava demais, meu irmão. Por isso que você se decepcionou.
Pode ser também. Não vou descartar essa hipótese, não. Mas...
Eu ainda te digo mais. Né? Já te cortando. Eu acho que não teve uma grande...
Não cortou, não.
Uma grande luta final, porque ali focou mais na interação do triângulo que surgiu desde o começo do build, que era Banjo, Sento e o nosso Revolt. Então, como a luta ficou muito mais uma luta interna, eu acho que a luta física ficou em segundo plano. E eu, particularmente, eu gostei. Porque ficou aquele negócio do... Olha, o Banjo assumia e olha, o Revolt não conseguia fazer nada. Olha, o Revolt conseguia se livrar do domínio do Banjo e atacar o Centro. Então, eu acho que por isso que a gente não teve uma grande luta física no final. Foi mais uma luta... digamos, emocional do que física.
É, faz sentido o que você diz, né? Porque já estão extenuados, né?
Sim.
Faz bastante. Agora que você falou, faz sentido mesmo. Né? Eles não tinham mais energia. Os dois, né? Ou nenhum dos três, melhor dizendo.
E aí ficou muito nessa luta. Ficou muito nessa luta. E tanto é que o final de build é a combinação perfeita, né? Sempre foi. A combinação perfeita sempre no final das contas era Centro e Banjo. Essa era a combinação perfeita. Então, assim, eu acho que teve todo o sentido do mundo aquela luta final não ter sido tão física e mais no campo da emoção mesmo. Eu achei muito emocionante na hora que o Banjo entrou ali, que eu meio que já não contava mais com ele surgir e a voz do Banjo sobressair ali, falando pro Santa tapar e segurando ele. Eu achei que ficou muito legal mesmo.
Mas o Banjo não ia morrer, você acha que eles iam matar ele?
Olha, Marcos,
é igual você falou, era a combinação perfeita, eles não iam matar ele.
Tanto é. Daí é o que eu quero falar no final. Eu não acho que o Banjo não morrer foi uma coisa tão boa assim, não. Mas vamos deixar mais pro final. Vamos seguir o barco aí. Conclui aí o que você ia falar.
Então, né? Pelo episódio 48, você esperava uma coisa muito. Sabe?
Grandiosa.
Aí chegou o 49, era uma coisa morna. Já aquela luta também é... Tudo bem, eu entendo o que você quer dizer e até não discordo. Mas foi aquela coisa meio assim, sabe? Meio, parecendo meio nas coxas, assim.
Pra mim foi um final típico de Tokusatsu. Geralmente...
Esse é que é o problema.
O Tokusatsu
nunca
termina num episódio final apoteótico, tirando o Vain. Geralmente um final de Tokusatsu é sempre mais ou menos, né, final é legalzinho. Eu acho o problema do Tokusatsu é que ele vem construindo uma história, ele vem construindo uma grande rivalidade, uma rivalidade essa que promete que vai explodir no final e no penúltimo episódio ele te dá aquele gostinho de, ó, episódio, no próximo episódio, fudeu, hein? É a luta que todo mundo quer ver desde o primeiro episódio. Se prepara. Nunca é.
Eu meio desapontado.
Aí eu vou usar como exemplo aqui. Tivemos vários Tokusatsu com finais decepcionantes. Mas tem dois que sempre martelam na minha cabeça. Sempre. E os fãs aí que são fãs dele, que me desculpem, mas é o Kamen Rider Black e o Kamen Rider RX. Foram os dois finais que me decepcionaram enormemente. E um ele enfrenta uma cabeça gigante, o outro ele enfrenta um coração gigante. Pra mim não teve nada mais broxante do que isso.
Nem o de Stronger?
Não, o Stronger também foi complicado. O Stronger ele enfrentou foi o PB.
uma coisa gigante é pregar nos bonecos dos outros Riders nele, parecendo que eles estavam grudados.
Isso, também, o final do
final
foi decepcionante. Foi demais de o final do Gemã foi a coisa mais decepcionante do mundo que eu já vi.
Gemã não é demais.
Acabou com o Gemã pra mim, aquele final. O final pra mim acabou com a série. Matou o Gemã pra mim.
O Gemã é questionado até hoje, né? As pessoas não... não são tão apegadas, né?
O final não faz sentido nenhum, é... eu não vou dar spoiler, mas é como se você lutasse a vida inteira pra você... tentar comprar um chocolate com amendoim. Quando você compra um chocolate com amendoim, você eu não vou comer não, joga fora. É como se fosse isso.
Que droga, então. Eu devo ter visto. De Black eu não vi, nem de RX, que o RX eu nunca vi. Então eu não sei.
Não vejo que você não tá perdendo nada.
Alguma hora eu vou tomar coragem e assisto. Mas enfim, né, sigamos o barco.
Então a gente, continuando aí, nós tivemos o nosso querido Evolt, na sua forma civil como Isurugi, encarando o centro, né, ambos na forma civil. Eu achei muito bem bolado terem colocado os dois atores na forma civil se enfrentando. Como a gente já citou, e o Banjo conseguiu parar os movimentos do Evolt e mandou o centro fugir. O centro consegue ver todos os seus amigos ali dando apoio a ele, dando força. Tanto os vivos.
Essa cena foi boa.
Foi, tanto os vivos quanto os mortos. No melhor estilo, mais uma vez, né, Cavaleiro de Zodíaco. O Evolt conseguiu se livrar do domínio do Banjo. Mas disso tudo surgiu um novo fraco, né? Ao qual o centro usou e aí ele voltou à sua forma Rabbit. Quer interromper e falar alguma coisa ou quer que eu continue?
Pode continuar.
Os amigos construíram o centro e o build, né? E o Evolt acha que a destruição é o verdadeiro poder. Já o centro acha que a paz e o amor são os verdadeiros poderes. A luta entre ambos eu achei uma luta brutal. Né? A pouca luta que teve foi uma luta forte, brutal. Né? Os dois ficaram muito avariados, a parte da copa, eles iam ficando bem danificados e vão regredindo de forma que a cada golpe eles vão regredindo de evolução em evolução, né? Como se fossem retrocedendo. Né?
Voltou pro começo.
Isso, as evoluções vão voltando ao começo, né? E aí o Build volta à sua forma original lá, a primeira de todas, né?
Rabbit Tank.
Isso.
Eu acho uma das mais bonitas que já fizeram.
Uma forma bem bonita mesmo. E usando um frasco do
Build.
Muito. Usando um frasco do Build, do Banjo, o Build desfere seu golpe final do Evolt, dizendo que ele e Banjo são uma combinação perfeita. Né? E é o que a gente já tinha comentado aqui. Aí o Banjo desperta mais uma vez dentro do Evolt. Mais uma vez ele assume o corpo do Evolt. Aí o Build chega à sua forma final, combinando o frasco dele, do coelho, com o frasco do dragão, e constrói uma bela forma final. Essa forma final
linda. Eu
acho bem bonita.
Maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que não é só boneco, mas vai ser exclusivo, né? Então vai ser os olhos da cara.
Finalmente, após muito tempo, o Build consegue dar um chute Rider final. E aí ele volta à sua forma original no Build. E aí a gente tem uma grande explosão. Né? Explode, tudo fica branco. No mesmo momento do golpe, a Vernalha reaparece no corpo da visura e diz que o Evolt foi destruído. Ela diz que sua tarefa está completa e deixa o corpo da visora.
Pra mim, essa foi a parte mais broxante, assim, do golpe final. Que até o Evolt fala que ele questiona, né, os dois, se eles achavam que tinham o poder para derrotá-lo. Aí nem parece que acontece com ele, né? Ele não explode, não derrete, não acontece nada. simplesmente passa pra terra.
Não.
Aí a Vernag fala pra ganhar o bicho, né? No jogo ela fala uma frasezinha lá. Acabou ali, build. Acabou.
Verdade.
Aí acaba. Eu, numa frustração tremenda, que pra mim não. Não gostei.
Eu volto na tela de que você não gostou porque você era fã demais do meu irmão. Muito, muito.
Era não. Sou.
Exatamente. Por isso que você ficou tão decepcionado.
Você pode ver meu Twitter, né?
Por isso que você ficou tão decepcionado com o final.
Aí, pra mim, se ele vencesse, eu ficaria feliz da vida. Não vou mentir.
Ah, mas jamais eles iam.
Eu achei que ele merecia mais.
Jamais eles vão botar o mal vencendo bem. Jamais, jamais. Primeiro que é uma previsão.
Nossa, cara, venceu.
Mas aí, Marcos, é o que a gente sempre fala. São duas fases da mesma moeda. Você vê como a vitória do Sadara, eu vejo como a vitória do Ali não tem uma unanimidade. Não é uma coisa que você pode cravar. Ah, é, com certeza o Sadara venceu. Pra mim, na minha visão, quem venceu foi o Gai.
Bom, eu não sei. Bom, mas Big Guy não vem ao caso, então né, nem vamos ficar discutindo sobre isso.
É, mas eu acho.
É uma questão de visão.
A gente fala antes de tudo. Eu acho que você não gostou por causa disso. Eu, como você é muito fã do Evolt, você não gostou por causa disso. O Evolt.
Pra mim?
O Evolt,
pra mim.
Ele teve o final.
Pra mim? Eu não sou um fã da Marvel, assim, do cinema da Marvel, dos quadrinhos eu gosto bastante. Se eu sou a Marvel, eu compro o personagem. Você pode falar, ah, sou fã mesmo, sou viúva mesmo, não tô nem aí.
Isso é uma bichona!
Pra mim, se eu sou a Marvel, eu chego no tempo e falo, quanto que vocês querem pra ceder o personagem pra gente?
O melhor vilão que eles criaram.
Pra mim foi o melhor vilão da história de todos os Tokusatsu. Eu nunca vi o melhor. Porque ele é engraçado, ele é tudo. Seu sonho é pra mim. Como vocês querem pra vender esse personagem?
Não,
porque é um personagem que pode entrar em qualquer universo.
Ele roubou a cena. Ele
pode entrar nos X-Men, nos Vingadores, onde ele quisesse.
Toda vez que ele aparecia, ele roubava a cena.
Não, o episódio era dele, né, praticamente. Ele dava um show, assim, na forma civil, na forma transformada, ele dava um show, não tinha ele. E ele sempre tinha uma carta na manga, né, só não teve no final. A carta na manga dele foi, né, por água abaixo.
Por que ele não teve uma carta final na manga? O mal de todo vilão. Subjugar os outros. Ou subjugar a humanidade. O cara, ele tinha tanta certeza que ele era tão superior a tudo, ele era maior a tudo, que ele não se ateve à coisa mais simples que foi a derrota dele. A grande amizade que teve entre Sento e Banjo.
Acho que você usou a palavra errada. Você quer dizer, subestimou, né?
Subestimou, exatamente. Não é verdade. Ele subestimou.
Aí ele teria vencido, se isso mudasse.
Ele subestimou a humanidade como todo vilão, né? Todo vilão faz isso. Ele subestima a humanidade ou o herói.
Falando nisso, um abraço pro Namba.
Como ele subestimou.
Um abraço pro Namba, né? Mas enfim, né? Tocando o barco, né?
Como ele subestimou a amizade do barco. E do Celta ele se arrasou.
Uma das maiores amizades que já teve, né? No Toku, assim.
Sim.
Eu acho comparável a amizade do Kuga com aquele policial que eu não lembro o nome. E a do Agito com o Hikawa. Eu acho que foram amizades muito intensas. Por isso que eu falo pra você que aquele negócio da Omika que você tá pensando, eu acho que não é por aí. São amizades intensas mesmo, né? Quase que de irmão. Você vê, o...
Pode ser.
No final, né? Aliás, você tem mais alguma coisa pra falar ou posso falar o que eu tô pensando em falar?
Não, tem muita coisa. É, na hora que a Vernag sai do corpo da Mizora, ao mesmo tempo cai a piscina dela no chão, as muralhas celestiais começam a ruir, assim como a torre também, os dois mundos se fundem num clarão branco de energia. E aí o Sento acorda num novo mundo, né, um novo dispositivo Rider à sua frente, e no mundo... É, que já é o que o Zio vai usar com certeza.
É o Banjo, inclusive.
É, e aí ele já desperta no mundo onde não há as muralhas celestiais. E neste novo mundo, o pai do Tentoco está vivo, todo mundo que morreu está vivo. O Senhor e o Katsunaga. É, todo mundo. O Senhor e o Katsunaga chegam à conclusão que a garrafa gênio, originada da Caixa de Pandora, foi crucial para a vitória além das leis da física.
Foi, porque ela que abriu, né? Ela que abriu a fenda, né, no espaço. Aí até que ela perdeu o poder, né? Foi a não lembro se foi a Sal ou se foi a Mizora que comentou isso. Que ela perdeu o poder.
Ela também teve o poder de restaurar um monte de garrafa corrompida, né? Lembra?
É verdade, né? Os smashes perdidos lá, né?
Ela recuperava, salvava os outros. Ela teve um papel muito importante.
Teve, foi fundamental.
É, aí nós tivemos a paz reina neste novo mundo. E todas as pessoas são diferentes do seu mundo antigo. Os 10 anos que se passaram, para eles, não foram os mesmos no mundo lá do centro.
E aí você tentou a bola. Você tentou a bola, né? Criou-se um terceiro mundo.
Exatamente. Criou-se um terceiro mundo e nós voltamos ao looping. Nós voltamos ao começo de build
temporal.
Com a história toda se repetindo, a trama toda da original lá, começando tudo de novo. Tudo começou. É, todo mundo que morreu voltou à vida. Quem era amigo voltou a ser amigo. Até eu achei graça que teve até quase o mesmo diálogo na sala, querendo entrevistar o Gentoco, né? E o Gentoco chamando ela para uma entrevista depois do horário no seu escritório.
Ah, o Gentoco, hein?
É.
Nossa, o Gentoco.
Mas aí você vê como que teve a mudança.
Não perdeu tempo danado.
Nessa cena você vê como é que mudou tudo. Então o Gentoco, quando fala isso pra ela, no começo de build, ele fala cheio de segundas intenções. Já nesse novo mundo, ele fala sem a menor maldade.
Inocência, realmente, né? Realmente é outra pessoa.
Com a intenção de dar a realmente a entrevista que ela merecia. A atenção que ela merecia como repórter, etc.
A própria pessoa também, né? Ela não tinha interesse em descobrir nada obscuro, né? Ela só queria conversar mesmo.
Com, e aí nós tivemos o Katsuragi some e fica apenas o Sento, que não existia nesse novo mundo. Né? Nesse novo mundo só existia o Taro Sato, né? Que é famoso, e era o eu anterior do Sento, no seu outro universo. E ele faz parte do grupo Lynx.
É... É, até quando, né, o Sento vai pro café, o Nacitar, né, que tá lá a Mizora e o proprietário de volta, né?
É, tudo volta ao normal, né? Até
aí
mesmo...
tem a parte também que aparece o Banjo de cabelo preto, né, como nela no...
Com a sua
antes,
noiva.
Tudo, se não me engano. É, a Kazumi.
O Banjo com a sua noiva, o Kazumi com... Os amigos, querendo conhecer a Mizora.
É, aquela coisa de sempre, né? O Kazumi sendo o Kazumi, né? Gamado na Mizora, né? Como sempre.
Uhum.
Eu sei que teve visto os amigos dele, eles não mereciam morrer. Eu não achei que eles merecessem morrer, não. Aliás, a gente fala que é só pra criança. Vê builds.
Eles estão lá pra dar força pro Kazumi se declarar pra Mitan, né?
Mitan,
Eu anotei aqui também, só tem mais dois pra acabar. Eu botei aqui com dois, eu subi. o Banjo surge nesse novo mundo, e o Senku chega à conclusão que como uma parte do Banjo com o DNA do Evolt nunca surgiu nesse mundo, então ele acabou sobrevivendo e aparecendo ali junto com ele nesse novo mundo. Né?
Ou seja... Pode falar, depois eu falo.
É, e aí a série termina exatamente como ela começou. Ponto para mim. Ainda coloquei ponto para mim.
Ou seja, Evolt não morreu.
Não, não é bem assim. O Evolt morreu no momento que, como o Senku falou, no momento que ele derrotasse o Evolt nunca teria existido nesse mundo.
Mas, como você também falou, como o Banjo tem parte do DNA dele, ele conseguiu sobreviver.
É, tecnicamente sim, tecnicamente não. É como se ele sobrevivesse, mas o Evolt fosse totalmente erradicado do corpo dele. É como se só sobrevivesse.
Ele não...
Asca, mas no interior o Evolt já era.
Digamos que ele virou o Brainiac no desenho da Liga da Justiça, né? Que o Lex Luthor tentou a todo custo achar um fragmento depois que... Acho que o Super-Homem, né? Que destrói ele, se não me engano. Mas bom, eu vou dar minhas considerações.
Você fez a analogia perfeita. É como se ele fosse o Brainiac 5, né? Eu acho. Que faz parte
eu não sei da... qual, eu não sei qual Brainiac que é, né? Que tem vários. Tem um que é bom até, né?
Que faz parte da legião dos super-heróis. Ele é do bem, ele não é vilão.
É, ou é namorado, ou tem alguma coisa com a Supergirl, né? Uma coisa assim.
Exatamente.
Que copiaram a Marvel, né? Que o Visão, posto da feiticeira. Feiticeira Escarlate, é isso?
Isso, exatamente.
É, copiaram pra variar, né? Uma copia a outra.
Ah,
mesmo
assim, desde que o mundo é mundo, tudo se copia, nada
fica. É que digo Stan Lee, né? O maior copião da história.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Mas...
Tá todo mundo já copiando, ah, minha mãe já copiou você, tá tudo em casa.
As minhas considerações nas finais sobre esse episódio, não sei se você vai se atentar a isso. Pra mim, requentaram o episódio, o final de Ryuk. De Ryuk também, todo mundo volta à vida. Aí deram uma modificada aqui, uma modificada ali, mas pra mim foi um episódio requentado. Realmente não me agradou o final, assim, esperava mais. Talvez por eu ter muita expectativa, né? Me frustrei. Um final mediano, assim, né? Uma nota 5. Não consigo dar mais do que isso. Apesar dos pesares. Ainda mais porque usaram uma coisa que o Ryuk já tinha feito, né? Que todo mundo volta à vida. E é como se nada tivesse acontecido. Né? Foi a mesma coisa. E, então, por uma série que eles conseguiram colocar física em tudo quanto era coisa, né? Falar no buraco de minhoca, em não sei o que, eu achei que faltou um pouco de criatividade.
Assim, eu... Quer falar mais alguma coisa?
Eu só sabia o que você achou mesmo, né? Eu acho que... Mas, não, já que você me dá a palavra... Mas isso não muda o fato de ser o melhor raid já feito. O final pode não ter sido o final que eu queria? Não foi. Longe disso. Mas foi uma série maravilhosa. Uma produção maravilhosa, né? De primeiro mundo. Primeira linha em termos de efeitos... O elenco todo, você pode até não ter gostado de um outro personagem, mas não dá pra dizer que estavam ruins no papel. Todo mundo se entregou. Ah, mas o cara se entregou ao papel, vamos falar a verdade.
Eu só acho que...
Ele cumpriu o papel com... Sim. Né? Mas enfim, o elenco todo se entregou muito. Né? Eu até te mostrei aquela foto, né? Que eu coloquei... Aliás, não, eu coloquei no meu review. É uma foto do Correio Takeda, que era o Kazumi, do elenco reunido, assim. Não dá pra ver que tinha toda uma harmonia. Era muito harmonioso o elenco. E pra destacar, uns destaques finais, assim, eu acho que o ator que fez o centro foi genial. Do começo ao fim, o cara conseguiu fazer tudo. Ser engraçado, ser sério, ser até arrogante, ser tudo dá pra ser. O Banjo também deu um show de bola. Engraçado. É divertido. Às vezes, atrapalhado. Tudo que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem. O proprietário também. Oi?
Já te cortando, já queria aproveitar para falar uma coisa. Essa semana eu vi em dois ou três grupos uma idiotice sem tamanho, ao qual eu não quis comentar porque iria dar muita confusão e eu não gosto de confusão. Eu não gosto de briga. Então não quis nem comentar, mas eu vi de comentário de que atores japoneses não sabem interpretar, deveriam ver Kamen Rider Bills. Porque o que o Sento fez nessa série e o que o ator que fazia o Itsurugi fez não tá no gibi, mano.
Mizora também, hein? A Mizora, não posso esquecer da Mizora.
Olha, mas nada. Quando vem Build na minha cabeça e fala de cena de ator de sofrimento, nunca mais eu vou tirar na minha cabeça aquela cena do Sento sofrendo quando ele matou o amigo do Kazuya. Aquela cena é uma senhora cena, uma cena que a gente não vê com o sax. Foi de um.
Não vê nem série americana, às vezes.
O nível de interpretação, de entrega do ator. E quem fala que ator não sabe interpretar, me desculpe. Mas tá gritando merda pela boca. Ou tá acostumado a ver os mesmos filmes de série, sempre. Esse saiu.
Saiu
um pouquinho do seu mundo e ver outras séries. Eu não preciso nem falar série atual, meu amigo. Veja Gavan, veja Kenji Oba fazendo a cena dele quando ele.
Kenji Oba é bom.
Porra, veja a cena. Vê a cena com o Kenji Oba aí. Reencontra o seu pai, que é o sonho de Shiba. Pô, meu amigo, veja essa cena. E aí você depois vem falar se ator japonês sabe interpretar ou não.
Sabe a cena que mais me impressionou em termos de drama? Aquela cena que o Senta tá terminando, né? Quando o pai do Katsuragi volta. Aí o Kazumi e o Gintoku, eles meio que deixam ele de lado. O cara tava tremendo de verdade. Não era, sabe, forçado. O cara tava em pânico mesmo na cena. Você sentia o pânico do personagem. A Mizora também, porque aquela menina chorava de verdade. Tem muito atorzinho aí que ganha milhões. Sabe, não consegue fazer metade. Né? Então esse pessoalzinho aí que fica falando, que ator japonês não sabe interpretar, como você falou, procura ver um pouquinho mais, porque tem muito ator de qualidade. E atores jovens também. Né? Tem muito, muito menino, muita menina que tem talento para dar e vender no Japão. Então, e não é só Tokusatsu, não é? Dorama também. Pra quem vê doramas, né, que são as novelas japonesas, são geralmente bem curtinhas e tal. Tem muita gente que manda bem. Tem muito dublador maravilhoso. O dublador do Bloodstock Devil é um senhor de mais de 70 anos. O que o cara dublou, meu? Incrível, né? Você não consegue não relacionar a voz. É muito impressionante. Então, para concluir, assim, né? Eu destacaria a Mizora também, acho que ela foi perfeita. Ainda mais quando ela foi pro drama. Ela deu um show de bola, né? Como se faz drama de verdade. O proprietário, por todos os trejeitos, o cinismo, né? Do Evolt, do Bloodstock que ele colocou. Acho que o Gintoku ele foi um pouco mais, né? Mais normal, assim. O Kazumi nas cenas engraçadas, né? Aquela dele apanhando da Sawa e da Mizora foi Foi uma cena que marcou a época, assim, foi muito engraçada. Não mais, todo o elenco foi muito bom, até aqueles que duraram um pouco menos. Teve erros? Teve. Eu acho que o Nabeshima tinha que ter voltado no final, não apareceu a família dele. Não apareceu a mãe do Katsuragi. Vivendo,
arco
né?
Resolvido, né? Foram arcos curtos aparecendo, resolveu, acabou.
Sim, é verdade, mas eu acho que eles podiam ter tido uma mençãozinha. Mas de mais a mais,
eu acho que mesmo, foi mal.
De mais a mais, mesmo o final não me agradando muito, de tudo que eu já vi, e olha que eu já vi bastante coisa, mas a gente que viu muito mais do que eu, né? Eu vou citar o nome até. O Eleuzi Fernandes, né? Que ele já viu todos os centrais. Quer dizer, ele pode me dar uma aula lá, tá? Mas de tudo que eu já vi, eu acho que Build é uma obra-prima. Assim, né? Realmente foi o ápice da franquia Kamen Rider. E eu temo muito por Zio. No mais é isso. Eu acho que não tem mais o que se acrescentar, não.
Eu espero minha deixa. Posso ir?
Por favor.
Então vamos lá. Ó, eu gostei muito do final do filme. Muito, muito mesmo. Como quem acompanha a gente aí sabe, no nosso podcast anterior, eu meio que já cantei a. Eu já tava cantando a pedra do final e não deu outra. Eu fiz um golaço.
Você cantou a bola certinho.
Assim, eu acertei. Porque minha
decisão sempre
o que acontece? É muitos anos de nerdice na veia, né? É muito. Esse tema abordado em Deus, de alterar uma coisa, de junção de mundo, que já foi visto em filme de Hollywood, já foi visto em série, já foi visto em quadrinhos. Não foi nada revolucionário.
Então?
Não foi nada revolucionário que viu aqui. Então meio que eu já aguardava o final desse filme. Tudo bem aí?
Sim, Renato, tô esperando você falar.
Deu um vazio de dinheiro aí.
Você já terminado.
Não. E eu meio que já esperava então esse final. E a gente sabe que o japonês ele nunca vai botar o vilão vencendo o bem, o mal vencendo o bem, nunca vai botar. Ainda mais em séries que, teoricamente, as crianças assistem. Seria um mau exemplo. Então nunca colocaria Ebolt vencendo. O Build iria ganhar de uma forma ou de outra. Eu achei coerente o final, eu gostei do final. O único porém pra mim, a única coisa que eu mudaria nesse final, que pra mim ficaria um peso muito gigante, e ficaria um final a la Gain, que eu teria muito mais orgulho. Não que eu não tenho orgulho desse final, mas eu gostaria muito mais se o Banjo não tivesse aparecido no novo mundo. E o Senku ficasse sozinho. Que aí seria o típico sacrifício do herói. Aquilo que o herói sacrifica tudo para salvar todos. E aí seria um peso muito maior. Porque imagina o sofrimento que ele teria sabendo que ele salvou a todos e ninguém sabe que ele fez isso. E o pior de tudo, ele vendo os melhores amigos dele ao redor dele e ninguém faz ideia de quem ele é. Eu acho que o impacto seria muito maior se o Banjo não tivesse aparecido. Eu, por mim, eu preferia que o Banjo não tivesse aparecido. Ficou legal ele aparecer. Mas se ele não aparecesse, seria um peso, um drama de um peso muito maior.
Entraria aquilo que eu te falei no episódio passado. Seria uma vitória de Pirro.
Exatamente.
Sim. Teria vencido, mas seria praticamente uma derrota. É porque ele perdeu tudo que ele conseguiu.
Um final digno no estilo do Bahia.
Mas seria um final triste também, né? Porque realmente ele teria sacrificado tudo. Mas aí eu vou discordar de você nesse ponto. Eu acho
que... Uma hora ele me deu uma dó dele, quando ele sentou ali na fonte e ele ficou olhando, ele olhava perdido, tipo, eu consegui salvar todo mundo, mas eu perdi tudo. Que eu falei, cara, que final espetacular. Quando eu acabei de pensar nisso, aparece o banjo. Aquele gênio banjo de ser. Aí quebrou tudo, eu comecei a rir, ele apareceu desesperado, foi engraçado pra caramba o retorno dele, mas... Enfim, foi um bom final.
Mas eu acho que...
Mudaria,
eu esse ponto eu não mudaria, não. Eu acho que até porque... Que o build foi construído, como você falou, no trio, né? No Sento, Banjo e Bloodstock ou Evolved, como queira. Então, o Bloodstock foi derrotado. Aí se o Banjo morre junto também, sabe, ficaria aquela lacuna, né? Como você mesmo estava falando, do Sento sozinho, sem o grande parceiro, sem o grande amigo. E o Banjo tendo voltado, eles vão sair pelo mundo, sabe? E tem um filme, a gente não pode esquecer do filme. Né? Que o filme, não sei se tem relação com a série.
Então, o filme é um filme que é atrás, que geralmente o filme nunca tem nada a ver com a série. Então eu não tô nem contando com o filme.
Eu estou, mas não estou, né?
Eu não levo muita fé, não. Eles fazem um filme sem pé nem cabeça nenhum.
Não sei, né? Vamos ver, vamos aguardar. Na hora que sair, aí eu já paro pra ver. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi bom ele ter voltado, porque senão ia ficar um centro sozinho, imagina.
Aí ia ser maneiro, cara. Ia ser um puto impacto, assim, um clássico final de herói mesmo. Sofrido, ia ser muito pesado.
Aí, ia ser um fardo enorme. Ele teria salvado todos, menos ele mesmo. Ele perdeu tudo que tinha.
Mas essa é a cena do herói, não é? O herói sacrifica tudo e até a própria vida pra salvar o mundo.
Sei, Antônio. Acho que depende muito do herói, viu? Depende. Acho que
o preço do herói... O médico vai dar todo mundo.
Mas aí, o Banjo também era um herói, né? Ele também se arriscou muito. Então acho que ele merecia isso, sabe? Assim, essa sobrevida. Bom, de qualquer maneira, a história já foi escrita, né? Então, sabe, mais que a gente fale que seria melhor com ele ou sem ele, o destino do sonho foi selado, né? Estão por aí dirigindo naquela moto horrível do Bildo, né? Moto horrorosa dele, né? Ele, aqui no Brasil, os caras não tiram sarro dele. Mas.
E aí, até a cena deles da moto repetiu a mesma cena do primeiro episódio, né? O Seco falou que ele tava com a barriguinha aberta e ele revoltado lá querendo bater no banco. No céu. Mesma coisa do primeiro episódio.
Rebootou, né? Fez um reboot do universo, assim, né? Em 10 anos. Sem a caixa de Pandora, né? No Tsuru, o Tsuru já é. Tô chamando o Change Dragon.
Tá chamando o Change Dragon?
Tô chamando o Change Dragon na série. O Bissuru. É que você falou o Change Dragon, eu fiquei na cabeça. O Tsuru, né? Retornando a ser simplesmente um dono de café e acho que fazendo café. Bom, né? Dessa vez, eu tava ruim.
O café é bom, né?
Ah, então. Mudou o destino de todo mundo, né? Menos o do Sento e o do Banjo, né? Mantemos os dois como os dois ganhos.
Tirando o Sento e o Banjo ganhos. Dessa realidade, o resto todo mundo mudou. Ninguém é mais a mesma pessoa.
Só que cometei um erro, né? Na física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, como é que pode ter dois Banjos?
Sim.
Esse acho que foi o grande erro, porém, né? Não pode ter dois Banjos.
Porém, há literaturas filmes, séries, onde desde que a sua versão não se, o seu eu não se encontre com a sua outra versão, não tem problema nenhum. O problema é quando essas duas versões se encontram. E geralmente é, se eu não me engano, Time Cop, filme de 1994 de Van Damme, que tratava sobre viagens no tempo. A regra número um era, se você encontrasse com o seu eu, você não poderia encostar, tocar um no outro. E aí os dois sumiriam, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo.
Você levantou a última lebre, então cometeram um outro erro, porque o Banjo disse que viu o Banjo.
Sim, ele viu o Banjo, mas ele não tocou no Banjo. Ele não se tocou, ele só viu o Banjo de longe. Pela teoria do Time Cop, tá tudo certo. Ele só pode tocar nele mesmo.
De todo modo, a história já foi traçada, né? Já acabou por hora, né? Vamos ver o arco em Zio, como é que vai ser.
Exatamente, aí a gente já teve uma tradição quebrada, né? Porque sempre o novo Rider aparece no final ou no penúltimo episódio do Rider que está acabando.
Dando um pau no Rider da série.
É, o Build foi o primeiro que não teve isso, né? O Zio não apareceu o Build em momento nenhum. E aí fica aquela questão. Fica a questão no ar. Pra que o Zio vai voltar e por que, que o Zio vai ter um arco ou um Build logo no começo?
Justamente pela fundação do Terceiro Mundo, né? Acho que a DC explorou isso uma época. Não, a Marvel também explora. Né? Que quando dois universos convergem, começa a abrir brechas, né, para vários outros universos e tal, aquela coisa, né? Que a Marvel e a DC exploram bastante. Então, eu vou te falar a verdade, o que eu acho aqui. Eu acho que Build não acabou ainda. Vai acabar no arco de Zio. Aí sim a gente pode dar Build como acabado. Né? Por hora...
Vamos saber se o Build está verdinho.
Logo, né? Mas enfim, Antônio, acho que é isso, né? Foi...
Isso, abordamos tudo que tinha que abordar, falamos sobre tudo. Amanhã é dia de gravação novamente. Amanhã eu estou mais ansioso para gravar. Eu estou doido para dar as minhas corretadas sobre o que é Tokusatsu de verdade, na minha opinião. E tem muita coisa que
me ocupa. Eu tenho opinião também. Eu já tenho minha opinião formada muito.
E pra mim não é Tokusatsu porra nenhuma. Amanhã o bicho vai pegar. Amanhã, como diz o Ratinho, a cobra vai fumar.
Isso é uma bichona!
Café no bolo, né? Eu diria ele também, né?
Exatamente, amanhã promete.
Mas enfim, então vamos, né, encerrar por aqui. Antes de encerrar, uma palavra rápida dos nossos patrocinadores para não perder a rotina, né? Rapidamente. Camisetas Nerds, o melhor site de camisetas nerds da internet. E o Antônio está me dando uma camiseta. E se ele editar isso no podcast, eu falo no próximo. Também o Suzarte 1982, foi quando começou a pintar o set. E tem mais alguma coisa?
O canal do Toninho, por favor.
Onde o Antônio bota suas charges, as suas tirinhas cômicas. Não, acho que eu tô confundindo. Acho que eu tô confundindo com Aventuras do Toninho, né?
Tá bem abandonado, tem que retomar as aventuras do
Pedinho,
tá bem largado.
Eu troquei as bolas aqui. Mas, hein,
tá mal, hein?
O canal do Toninho, né, que o Antônio fala sobre o universo nerd também com uma visão bem característica dele. E vamos ver amanhã, né, o tiro, porrada e bomba, como diria a filósofa contemporânea Valesca Popozuda.
Exatamente.
Quem o Antônio é fã declarado.
Ô, puta merda, começou.
E, aliás, Antônio, aquela sua tatuagem poderia ser do Batman, né? Que é o maior herói da Terra, né?
Ah, mas... fazer essa... A tatuagem são né? Dois maiores heróis que eu conheci. Primeiro meu pai e depois o Superman. Aí foi que nasceu essa tatuagem. E pra quem quiser ver, vai ter vídeo no canal do Pininho mostrando todo o processo da tatuagem. Como é que foi eu tomando coragem. Eu quase chorando, quase desmaiando. Mas sobrevivi e fiz a minha primeira tatuagem.
Eu prefiro, poderia ser o Homem-Aranha, pelo menos, né? Mas, enfim, gosto não se discute, né? Então, Antônio, né? Build por hora terminado, né? Acabamos mais um podcast por hoje, né? Que amanhã tem mais. E amanhã... Amanhã é um negócio, hein? Padecer animado.
Vamos terminando por aqui, gente. Não esqueçam de assinar o nosso canal, de curtir o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos sigam nas nossas redes sociais, entrem no nosso grupo lá no Facebook, no grupo do Confraria, para poder interagir com a gente, sugerir pauta, discutir os podcasts com a gente, conversa com a gente por lá, assine o nosso podcast lá no iTunes. Amanhã estaremos gravando eu, Marcos e Emily sobre o que é Tokusatsu de verdade, tá? Promete. E semana que vem, não esqueçam de nos acompanhar e vamos falar tudo sobre o primeiro episódio de Kamen Rider Zio. A gente já vai começar a falar aí de Zio. Assim que ele aparecer na área, eu e o Marcos estaremos aqui firmes e fortes falando sobre os episódios semanais de Zio e do nosso querido Lupin Ranger vs Fat Ranger.
Tomara que Zio não seja zoado, né? Aproveitar para fazer a piada final, né?
Tomara, vamos ver. Então nos vemos até semana que vem, gente. Um grande abraço. Bye, bye. Boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos. E que os deuses dos Tokusatsu abençoem Zio na sua caminhada que vai começar a partir de domingo. Um grande abraço, tchau, tchau. Fui!
Fomos!